Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. O Ministério da Saúde anunciou a prorrogação dos trabalhos do comitê montado para estudar a reformulação da rede de hospitais federais do Rio. Tem novidade para o hospital de bom sucesso. A gestão da unidade passou para a Fiocruz e para o Grupo Hospitalar Conceição, a maior rede pública de hospitais do sul do país, vinculada ao Ministério da Saúde. Para desenrolar esse assunto, meu convidado é o Dr. Luiz Fernando Correia, comentarista de saúde e que foi estudante, né, residente do Hospital Andaraí. Dr. Luiz Fernando, tudo bem?
Tudo bem, Edmilson. Um prazer estar aqui falando com você e com o nosso presidente.
Bom, residente do Hospital do Andaraí e conhecedor dessa nossa rede federal. Vamos desenrolar essa história, que parece que ainda está lá no começo, né? Opa, ainda estou estudando e com poucas medidas práticas, né?
Edmilson, primeiro a gente tem que entender que a rede de hospitais federais não é rede, grupo de hospitais federais. Eles nunca trabalharam em rede, ou seja, não existia nenhum tipo de conexão administrativa ou funcional. Vamos lembrar que o Rio de Janeiro foi corte na época do Império, capital da República até 1960, com a criação de Brasília. E esses hospitais são, inclusive, anteriores a essa coisa de Brasília. Eles nascem de caixas de assistência de atividades profissionais. Você tinha o Hospital dos Marítimos, que virou o Hospital do Andaraí. Você tinha o Hospital dos Bancários, que virou o Hospital de Bom Sucesso. Você tinha o Hospital dos Comerciários, que virou o Hospital da Lagoa. Então, eles já tinham nascido muito antes do INAMPS, depois virou o INSS, e aparecimento do SUS para tentar coordenar tudo isso através do Ministério da Saúde.
Então eu posso falar mesmo, são bem antigos, né?
Edmilson, o Hospital dos Servidores nasceu em 1947, que era o Hospital dos Servidores Federais, que atendia os servidores federais. No Hospital dos Servidores, ali no centro da cidade, existia um andar destinado a tratar o presidente da República. Ele tinha uma espécie de um suíte presidencial com vários quartos só para atender o presidente. Ficou lá durante muito tempo. Andaraí, 55, Ipanema, 55, Cardoso Fontes, ali no Jacarepaguá, nasce em 1945. Só da Lagoa, que é o mais moderno, nasceu em 58. Então, são prédios muito velhos. Já começa com um grande problema, né? Esses prédios são de uma época que não existia toda a aparelhagem tecnológica que demanda uma carga elétrica diferente. Então, você imagina que nós estamos fazendo, instalando coisas muito modernas que demandam muita tecnologia, muita estrutura interna em prédios velhos.
Então nós estamos falando que precisa de um plano só para cuidar de estrutura.
Exatamente. Até para avaliar, Edmilson, mesmo com a dor no coração que me dá de falar uma frase dessa, a gente tem que avaliar se vale a pena manter o prédio. Porque nós estamos fazendo esse tipo de coisa. Estamos tentando fazer um prédio dos anos 50 funcionar nos anos 2000, 2020.
Vai valer a pena, né?
Em nenhum momento se falou de um diagnóstico estrutural desses hospitais. Eu acho isso muito preocupante. E por que não utilizar mecanismos tipo parceria público-privada, né? Afinal de contas, são terrenos valiosíssimos. Você imagina quanto vale o terreno do Hospital de Ipanema? Quanto vale o terreno do Hospital da Lagoa? Quanto vale o terreno dos servidores federais ali no centro da cidade, uma área extremamente nobre? Talvez valha a pena fazer um negócio, montar uma estrutura de parceria público-privada, tudo assim, ó, você me constrói um hospital e fica com o terreno, não sei.
Agora vamos para um outro lado, que é a parte de recursos humanos.
Recursos humanos, você tem as carreiras federais trabalhando dentro do hospital, cada vez menos gente desse grupo, é verdade, porque as pessoas estão se aposentando, não tem tido concurso para repor em funcionário estatutário federal, e aí você começa com os puxadinhos. Contratos temporários, parcerias com o município, o estado. Então, você às vezes tem um hospital que tem quatro quadros funcionais trabalhando junto, com prerrogativas diferentes de um para o outro. Isso gera confusão e gera dificuldade administrativa. O último concurso para botar gente nesses hospitais tem décadas.
E a fila vai crescendo, né? Assim, se eu não tenho quem atenda, eu vou tendo uma fila maior, esperando até que alguém vai conseguir me atender, né?
E é isso, a população continua crescendo, né, demandando atendimento. A complexidade dos atendimentos fica muito maior, porque esses hospitais sempre foram hospitais de ponta em termos de atendimento, de qualidade de atendimento. Vou lembrar que o centro de tratamento de queimados de referência era o centro de tratamento de queimados do Andaraí. Centro de terapia intensiva, Hospital dos Servidores, o Hospital do Andaraí, o Hospital de Ipanema, todos eles eram centros formadores.
Nós temos o INTO, que é muito reconhecido, né?
Os institutos, eles já são até um grupo à parte. Quando a gente fala de INTO, de INCA e de Instituto Nacional de Cardiologia, eles têm, como dizer assim, posições dentro da estrutura do Ministério da Saúde, independente desses hospitais que a gente está falando.
Mas ainda tem, né, muita falta de profissional, né? Eles também carregam esses
mesmo
problemas,
nesse,
né?
Mesmo nesse, também carregam, porque quando eles recebem o título de instituto, muda um pouco, mas depende também de concurso, funcionário público federal, dentro da estrutura da hierarquia legislativa de funcionário público federal. Mas esse aí talvez seja um problema solucionado de maneira mais simples. E temos também a questão da gestão.
A compra de insumos e produtos, né?
Eu fico muito feliz com a ideia de que a Fiocruz assuma, com a sua escola de saúde pública e com a sua escola de gestão, assuma o Hospital de Bom Sucesso. Sempre foi um hospital extremamente problemático com esse aspecto, porque fala dessas coisas de compra, né, superfaturamentos e outras coisas não muito democráticas e republicanas que a gente já ouviu falar ligadas a esses hospitais. Uma ingerência política muito grande, clássica e conhecida, né, folclórica quase.
Um loteamento, né, um loteamento de cargos por partidos.
Né? Vamos pensar que o Rio de Janeiro tem escolas de gestão de saúde reconhecidas no mundo inteiro. Você tem curso de gestão de saúde da UFRJ, da COPEAD, que foi o primeiro curso de gestão de saúde, um curso, sabe, formou brilhantes gestores e continua formando. Mas por que não usar esse conhecimento?
Mas há necessidade de apresentar um plano, né? Um plano para esses hospitais, né? Para que a população entenda o que vai acontecer.
E olha, não vai ser uma resposta para ser dada assim de uma hora para outra. Eu me assusto quando eu vejo o anúncio de uma solução sem o diagnóstico feito antes. Isso é muito complicado na minha cabeça, eu não consigo entender. Desculpa, pode ser problema de limitação minha, mas eu gostaria de saber isso. Tem jeito? Quanto custa? Quem está fazendo esse diagnóstico?
Sem mostrar claramente o que é que cada hospital, os seus problemas, o diagnóstico, né? Olha, esse hospital tem isso, isso e isso, nós precisamos investir X milhões aqui para resolver a parte de infraestrutura, nós precisamos contratar X médicos, X enfermeiros, X técnicos para que eles possam funcionar normalmente. Nós vamos centralizar as compras, por exemplo. O que está faltando é isso, né? Deixar claro o que vai acontecer, né?
Exatamente. E aproveitar, Edmilson, aí sim, quando a gente falar de uma rede de hospitais, como é que isso se insere na rede de atendimento da cidade e do estado? Porque esses hospitais não podem ficar à parte. A gente, vamos lembrar, todo mundo lembra, cada vez que tem uma crise de saúde, seja dengue, zika, chikungunya, ou seja o que for, toda vez na Covid, isso foi muito falado, qual o papel do Hospital Federal nessa bagunça? Ido, porque ninguém sabia responder. E aí fica, não, vamos usar os leitos que estão fechados não sei aonde. Quer dizer, se é assustado, fechado, não se comunica com a rede de atendimento da cidade e do estado, então também tem que entrar no jogo. Vamos botar esses hospitais, já que é uma rede, vamos colocá-los dentro da rede, vamos interligar, vamos facilitar, porque senão você começa aquelas coisas, começa a ter uma fila de espera do Andaraí, uma fila de espera da Lagoa, uma fila de espera de Bom Sucesso.
Doutor Luiz Fernando, para a gente concluir aqui, vamos fazer uma análise da eficiência desses hospitais. Temos alguns números aqui. Taxa de eficiência hospitalar, 45%. Taxa de ocupação hospitalar, cerca de 60%. É aceitável hospitais tão caros com esses números?
Não, Edmilson. Os hospitais privados, principalmente, gostam de anunciar que receberam a certificação de tal instituição, o outro mostra o seu selo de qualidade, porque tudo isso já está definido. Para eu dizer que eu sou bom, não basta dizer que eu sou bom. Eu sou bom porque eu faço isso desse jeito. E isso já está definido. Infelizmente, nenhum desses hospitais passa, já passou ou passaria se fosse submetido a um processo de certificação rigoroso. E por todos esses problemas que a gente falou, problemas estruturais, problemas de funcionais e problemas de gestão. Mas a gente tem que ser crítico e seguir o que temos. primeiro fazer um diagnóstico de qual a possibilidade de recuperação e a partir daí poder traçar o plano.
Dr. Luiz Fernando Correia, comentarista em saúde, muito obrigado pelas explicações aqui, pela história que contou. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para vocês. Até o próximo!